nós temos desde problemas para controle de endemia, de vigilância epidemiológica, que fica muito difícil você controlar quando você controla só do lado brasileiro, você tem do outro lado uma situação que você não está fora de controle, tem um problema da diferença de cobertura de atendimento, que, em geral, gera uma sobrecarga sobre o sistema brasileiro para quem atende. Né? Em outros momentos, nós temos um problema de mão de obra. No caso do Peru, por exemplo, é o contrário. Você tem os médicos melhores do lado do Peru e você tem um problema legal. Ele acaba tendo um trânsito que é considerado ilegal na medida que você não tem a regulamentação, né, para esse tipo de atividade. A mesma coisa acontece na área de educação, que aí é preciso ressaltar também a questão dos currículos escolares da rede pública, que não estão adequados, os próprios professores não estão, não têm uma formação específica para esse tipo de atuação. E com relação à infraestrutura mais geral, existem também essa dificuldade de articulação, sobretudo na área, por exemplo, de energia elétrica, né? Você tem a duplicação de investimentos de um lado e de outro que poderiam ser integrados. Há um esforço nesse sentido em vários acordos, especialmente no que se refere ao arco sul da fronteira, mas nas demais regiões de fronteira isso não avança. Então você tem um problema sério com relação à falta de articulação para um programa de energia elétrica. A mesma coisa acontece com relação à telefonia, com problemas muito práticos, do caso de quem vive numa cidade gêmea, se atravessa a cidade, faz uma ligação, paga como se fosse uma ligação internacional. Essa questão da conexão viária é uma questão muito séria, não só do Brasil, com grande parte dos seus vizinhos, onde as ligações ainda são muito esparsas e ruins, falta pontes, falta estradas pavimentadas, assim como da ligação dessas regiões com a sua região no resto do país. A questão do saneamento também nas cidades gêmeas é um problema dramático, e aí a gente chama atenção para essa questão do marco regulatório. Aqui não é só de você ter recursos para investimento, precisa haver um investimento muito forte do ponto de vista da legislação e dos acordos internacionais, no sentido de viabilizar uma...
Sérgio, quando o senhor fala cidade gêmea, o senhor está se referindo à fronteira seca?
Estou me referindo à fronteira seca. Toda, nós estamos falando aqui de cidades que tem na fronteira seca, onde ela está...
É uma rua
que separa, de tal forma que a população vive dos dois lados. Né? Nós temos 28 cidades nessa situação no Brasil, e é onde você tem esses problemas que eu me referi aí de forma mais aguda. Né? Ainda que os municípios que estão próximos ali também estão envolvidos. Nós fizemos um levantamento sobre o esforço que o governo brasileiro, no geral, vem fazendo para enfrentar essa questão dos investimentos em infraestrutura na faixa de fronteira, e isso é um levantamento aí do PAC 1, né, especificamente nos municípios da faixa de fronteira, que foram investidos no PAC 1 9 bilhões 670 milhões entre 2007 e 2010, sendo 3 milhões e 600 3 bilhões e 600 na logística, 2.200 na infraestrutura energética e 3,7 bilhões em infraestrutura de habitação e saneamento. E nós fizemos um levantamento que mostra um dado interessante, que é esse esforço de desconcentração regional que está embutido no PAC. Quer dizer, ali mostra a participação da população da faixa de fronteira na população brasileira. Quer dizer, a população da faixa de fronteira representa 5,4% da população brasileira, mas ele representou 16,5% dos investimentos do PAC, o que mostra, então, esse esforço, né, que a gente pode verificar também quando nós olhamos em relação às regiões menos desenvolvidas como um todo. Então, se a gente pega ali a região norte, né, onde essa coisa é mais aguda, nós vemos ali que ela tem uma participação de 5,1% na população, mas teve 16,9% do investimento dos recursos do PAC. Se a gente comparar com o PIB como com população, fica claro ali que os investimentos, por exemplo, no Sudeste são muito menores do que a participação do Sudeste no PIB e na população, mostrando esse esforço de desconcentração regional embutido no PAC, e um elemento que é importante com relação à faixa de fronteira. Porque o que é fundamental, importante, não é apenas que se façam esses investimentos, mas que se façam de maneira organizada, articulada, a partir de uma visão estratégica. Nesse sentido, eu chamo a atenção para o IRSA, que é a Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, né? Um acordo que envolve 12 países, inclusive o Brasil, onde se procura, a partir de uma discussão de eixos de integração entre os dois países, entre esses diversos países, ter uma carteira de projetos de infraestrutura. Ah, desculpe, meu tempo está... O eixo, ele acaba tendo uma carteira... de maneira estratégica. Passando rapidamente aí para os investimentos do Ministério da Integração, só para concluir, nós temos especificamente investimentos no que se refere à infraestrutura hídrica, né, isso é o que está no PAC 2 agora do Ministério para a área de fronteira, são 657 milhões, passa por favor. Isso é os investimentos de infraestrutura, na pequena infraestrutura que nós fazemos de apoio à atividade produtiva através do nosso programa de desenvolvimento da faixa de fronteira. O anterior? Volta, por favor. Isso. Eu vou deixar depois a apresentação. Próximo, por favor. Então, foram investidos 145 milhões ali, como eu disse, isso é a pequena infraestrutura associada a esforço de integração produtiva. Próximo. Além disso, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, que é o FDA, ele é, diferentemente do FNO, que é para financiar atividades produtivas em geral, esse fundo ele tem um foco específico em investimentos de infraestrutura para o financiamento de atividades privadas de infraestrutura na Amazônia. E aqui são especificamente os investimentos feitos na área de fronteira com recursos do FDA. Foram 18 bilhões no período de 2007 e 2011. E uma iniciativa importante, só para concluir, do Ministério nesse momento é transformar o FDA, que tem recursos do orçamento e que dificulta a garantia de que o recurso vá sair, em um fundo financeiro, de tal forma que você acumule o recurso no próprio fundo e tenha garantia de desembolso. Né? Então, ali está a evolução do FDA, que deve chegar aí a 21 bilhões em 2020, próximo, por favor. E com um incremento decorrente da financiarização, que além de garantir o recurso, nós teríamos um acréscimo de 8,2 bilhões no fundo até 2020, alcançando um valor de 29,9 bilhões de reais, quer dizer, um recurso para o financiamento de atividades da iniciativa privada. Isso tem sido utilizado muito na Amazônia e na faixa de fronteira para investimentos de hidrelétricas, pequenas, médias e grandes hidrelétricas, na área de telefonia e em outras áreas de infraestrutura. É isso, muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Sérgio, por essa completa exposição sobre um tema que diz especificamente a questão de fronteira, que é decorrente de políticas do governo anterior e que agora são implementadas na prática, até por acordos internacionais que o Brasil firmou agora com o Uruguai, já há mais tempo, agora com a Argentina. Fui relatora na Comissão de Relações Exteriores e a ideia do governo brasileiro no âmbito da diplomacia é fazer esses acordos que dão, digamos, a cobertura para todo esse processo de integração desenvolvido no âmbito do Ministério da comissão que Vossa Excelência preside. Convido agora o Dr. Joane Ferreira dos Santos, diretor do Departamento de Águas e Esgotos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, também do Ministério das Cidades. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Queria cumprimentar a senadora Ana Amélia, demais membros da mesa. Agradecer aí, em nome da Secretaria Nacional de Saneamento, o convite de estar aqui participando desse debate. Acho que um assunto tão importante, né, de tanta relevância para nós, o Brasil, um país que, na verdade, é um continente, que tem uma imensa faixa de fronteira e que ainda há muita carência dos serviços básicos. Bom, em relação ao tema que a gente vai abordar aqui, são as ações de saneamento, antes de mais nada, eu queria mostrar como é estruturada a questão do saneamento do governo federal, já que o saneamento ele é um instrumental para várias políticas públicas. Então, e com isso, ocorre que vários ministérios desenvolvem ações de saneamento. Pode passar, por favor. Então, nós somos o coordenador da política, o coordenador das ações, mas existem outros ministérios que desenvolvem uma série de ações. Então, o Ministério das Cidades, além de coordenar a política, nós estabelecemos com os demais ministérios um raio de atuação. Então, no nosso caso, nós Basicamente, temos priorizado os municípios com população acima de 50 mil habitantes e os municípios integrantes de regiões metropolitanas. Basicamente, a gente conta com todas as ações, água, esgoto, manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana, saneamento integrado, mas no que se refere principalmente aos recursos não onerosos, a gente não tem atuado nos municípios inferior, com população inferior a 50 mil habitantes. Pode passar. Bom, então, no caso dos municípios que têm população inferior a 50 mil habitantes, um importante ator é a FUNASA do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde e a FUNASA, que trabalha com recursos a fundo perdidos, eles atendem esses municípios. Tem vários programas destinados, várias ações destinadas para esse município com população menor de 50 mil habitantes. Além disso, a FUNASA ela também atua desenvolvendo ações de saneamento em programas de reforma agrária, áreas quilombolas e, principalmente, a questão de saneamento em áreas indígenas. E, na área de fronteira, há um contingente elevado de população indígena. Os dois maiores estados brasileiros em termos de população indígena é o estado do Amazonas e o segundo é Mato Grosso do Sul. E a FUNASA tem uma atuação muito interessante e já atendeu várias dessas comunidades. O estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, já tem um nível elevado de atendimento. Bom, pode passar, por favor. Outro ministério que desenvolve ações de saneamento seria o Ministério da Integração Nacional, que atende basicamente soluções multimunicipal, principalmente a parte de infraestrutura hídrica, grandes adutoras, e atua também com ações de esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos em áreas de bacias hidrográficas, a exemplo das bacias de São Francisco e Parnaíba. Pode passar. E tem outros ministérios, o meio ambiente, que tem uma atuação forte na área de resíduos sólidos urbanos, principalmente com foco de revitalização de bacias. E o MDS tem um programa de cisterna, o Ministério do Turismo, dentro do Prodetur, também desenvolve algumas ações de saneamento, o próprio Ministério da Defesa em áreas de fronteira. Bom, é importante dar esse panorama para a gente mostrar assim, o que cada ministério prioriza em relação a esse tema. Bom, em seguida eu vou então demonstrar as ações, as principais intervenções que o Ministério das Cidades tem desenvolvido nesse município em área de fronteira. Pode passar. Bom, os municípios de área de fronteira, são os 588 municípios, tem 10 milhões e 700 mil pessoas, né? E dentro daquela competência que nós estabelecemos entre os órgãos do governo federal para atuação e saneamento, os municípios que nós teríamos, de certa forma, priorizar seriam 37 desses 588 municípios, que são os municípios que têm população acima de 50 mil habitantes, que têm 4,7 milhões de pessoas. Tá? É o que estariam, de certa forma, como a prioridade para o Ministério das Cidades. Pode passar. Bom, em termos como é o panorama do saneamento nos municípios em áreas de fronteira. E são dados preliminares do Censo 2010. Então, a gente, fazendo um comparativo com o quadro nacional e o recorte só dos municípios fronteiriços, nós observamos que esses municípios eles têm uma oferta de serviço inferior ao que se observa em relação ao país como um todo. Então, em termos de redistribuição de água, enquanto o Brasil hoje, somando população urbana e rural, nós temos quase 84% de cobertura, nesses municípios a cobertura é de 75%. Em termos de área urbana, no Brasil nós estamos aí com 93%, nos municípios de área fronteira com 90%. Mas a desigualdade ela aumenta quando eu olho para o tema esgotamento sanitário, onde é bem inferior a cobertura com solução adequada de esgotamento sanitário. Quando eu estou falando de solução adequada de esgotamento sanitário, eu estou falando de rede coletora ou fossa séptica, que normalmente é o critério que a gente adota. E aí a gente observa que, em termos de área urbana, quanto que o Brasil tem 76%, os municípios de área de fronteiras têm aí inferior a 55% de cobertura. Pode passar. Bom, então, os investimentos que o Ministério realizou é nesses municípios. Antes de mais nada, é bom esclarecer que o Ministério não tem um programa de saneamento específico desenhado para municípios de áreas de fronteira. Então, nós não temos um... As nossas ações, elas são formatadas, desenhadas para atender o território nacional. Então, nós não temos uma ação, um programa exclusivo destinado à área de fronteira. Sim. Bom, então, mas no conjunto de ações que nós desenvolvemos, nós fizemos uma análise aí e, de certa forma, as áreas de fronteira receberam um tratamento similar às demais áreas em termos de participação de investimentos. Então, no PAC 1, nós contratamos investimentos que estão em obra, algumas obras já concluídas, mas a maior parte em execução, no valor de 2,1 bilhões. A maior parte para esgotamento sanitário, 1 bilhão e 250, abastecimento de água, 424 milhões, e outras modalidades, como manejo de águas pluviais, resíduos sólidos urbanos, 452 milhões. Na segunda fase do PAC, nós chamamos de PAC 2...
No total de
2 bilhões e 127
dois
milhões.
É de cima?
Bilhões.
É lá em cima, bi. Está ok.
É bilhões. Uhum. Então, nós, na segunda fase do PAC, nós já selecionamos e está em fase de contratação 662 milhões. De modo seguinte, que nós investimos aí, asseguramos recursos de quase 2,8 bilhões em ações de saneamento de responsabilidade do Ministério da Cidade para esse município faixa fronteira. Considerando que no PAC, até agora, nós selecionamos 49 bilhões para o Brasil inteiro, isso aí representa em torno de 5,6% dos recursos que nós selecionamos, PAC 1 e PAC 2, para a faixa de fronteira. E os municípios faixa de fronteira têm uma população de 5,4%. Então, de certa forma, há uma similaridade, e aí não estão computados os recursos da FUNASA, aqui. Como esses municípios têm, muitos deles são com população inferior a 50 mil habitantes, eles, muitos com certeza, foram beneficiados com as intervenções da FUNASA. Nós, nesse momento, dando continuidade ao PAC, nós temos um processo seletivo em curso, só com fontes onerosas, ou seja, recursos de empréstimo, que nós, ao final desse processo seletivo, nós vamos atender, nesse caso, desse processo seletivo específico, município com população inferior a 50 mil habitantes. Então, no caso, como se trata de fonte onerosa, nós vamos atender esses municípios. E há uma boa tendência que a gente venha beneficiar alguns municípios de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Principalmente Rio Grande do Sul, que tem um contingente elevado de municípios de menor porte e em faixa de fronteiras. Pode passar.
Gostei da notícia.
Bom, aí é uma distribuição. Então, em termos daqueles 37 municípios que o Ministério da Cidade, em tese, seria responsável pela priorização de intervenções, no PAC 1 e 2, nós alocamos recursos para todos os 37 municípios. Agora, além dos 37 acima de 50 mil habitantes, nós beneficiamos também 25 municípios abaixo de 50 mil, de modo que nós beneficiamos, com as nossas intervenções, 62 municípios.
Não, mas aí a diferença, veja a força que é do senador Valdir Halpe, hein? Olha lá, ó. Olha, compara lá Rondônia, como é que fica, hein?
Ah, é a questão do esgotamento sanitário de Porto Velho.
É incrível isso, é. O que ganham, isso é força política do senador aí,
Exatamente.
Bom,
então. Aí são dos 820 milhões de Rondônias, 525, mais ou menos, são recursos do sistema de esgotamento sanitário de Porto Velho. Abastecimento de água em Porto Velho também recebeu mais de 100 milhões. Tá? Então, Porto Velho é uma cidade muito bem contemplada, Boa Vista também em Roraima.
Sim.
Nós praticamente universalizamos o abastecimento de água com as ações do PAC e demos um salto extremamente elevado em esgotamento sanitário.
Muito obrigada, doutor.
Pode passar, doutor. Só concluindo. Bom, basicamente, esse era o quadro que eu queria mostrar. Tá. Fico à disposição aí para mais
esclarecimento. Muito obrigada. Eu só, para não perder a conexão com o tema, o senhor falou muito da questão de não haver um programa, mas falou na questão relacionada à revitalização de bacias consórcios para a questão da, também dos resíduos líquidos. E nos ministérios que há interação de atividade do Ministério das Cidades, não está o Ministério do Meio Ambiente, que
então,
é o mais complicado.
No início, está ali, no início.
Não, mas nesse específico, porque é uma questão de ambiente, né? Quer dizer, resíduos e revitalização de bacias. Esses programas são feitos em conjunto com o Ministério?